Então, primeiramente, eu gostaria de perguntar, em um resumo breve, né, exemplificar a importância do tema que vai ser abelhas e polinização, a perda da biodiversidade do estado do Rio Grande do Sul.
Bom, Rafael, falar das abelhas, né, essa perda de biodiversidade que vem acontecendo, na verdade, ela vem acontecendo não só no Rio Grande do Sul, né, ela é um movimento, infelizmente, mundial. As abelhas, então, elas são animais que são responsáveis por diversos serviços ecossistêmicos, né? Ou seja, elas têm um importante papel na natureza, especialmente no que diz respeito à polinização de várias espécies vegetais, né? Que dependem especialmente de polinizadores para garantir não só a sua variabilidade genética, mas também a perpetuação da espécie através da produção de sementes e frutos, né? As abelhas hoje são responsáveis pela polinização de mais de 75% de todas as espécies vegetais cultivadas pela mão humana, né? Ou seja, grande parte dos cereais, das frutas que integram a nossa alimentação hoje dependem diretamente desse processo de polinização feita por esses polinizadores, né? Então, o evento vem dialogar justamente nesse sentido. A palestra do pesquisador Luiz Fernando Wolff vem trazer à tona essa discussão. A nossa região, assim como em diferentes locais do mundo, onde existem atividades agrícolas mais intensivas, tem sofrido com a perda desses polinizadores, seja em função do desmatamento, que é um dos elementos que também contribuem para isso, né? Porque os insetos, eles não só polinizam plantas cultivadas, mas também diversas espécies nativas. E aí é importante a gente destacar que as espécies de abelhas não são só as africanas, essa mais comum. Existe uma infinidade de outras espécies, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente lembra que existe uma diversidade da sem-ferrão, né, que também participam desse processo de polinização e que também vem sendo atingidas por esse processo, então, tanto da perda de espaço, digamos assim, né, tanto para se alimentar quanto para construir seus abrigos, as suas colmeias, tanto as com ferrão quanto sem-ferrão. E também a gente destaca que é a questão do uso inapropriado do agrotóxico, né, Rafael? Em muitos casos já há indícios de que a morte esteja diretamente associada ao uso de agrotóxicos, em alguns poucos casos. Por quê? Porque as moléculas de alguns agrotóxicos se degradam muito rapidamente no ambiente. Então, no momento em que os pesquisadores chegam ou os apicultores levam as abelhas que morreram do campo para fazer a análise, essas moléculas já se degradaram e não é possível fazer um laudo conclusivo qual é a causa específica da morte, né? Então, no entanto, a gente tem diversas pesquisas hoje no mundo apontando que o uso intensivo de agrotóxicos ou o uso inadequado de agrotóxicos, sejam eles e não indicados para determinado cultivo, aplicado em horas incertas, digamos assim, né, ou estágios indevidos, por exemplo, na floração de determinado cultivo, que é o momento em que esses insetos estão saindo a campo com aplicação de agrotóxico, ou pode acontecer dois casos extremos de morte desses enxames muito rápido, logo após a aplicação desses agrotóxicos, ou quando o agrotóxico não atinge diretamente, ele vai tendo um efeito cumulativo que leva ao enfraquecimento da saúde desses insetos, né? Eles começam a ter uma saúde mais fragilizada e, consequentemente, elas acabam desenvolvendo doenças, até mesmo síndromes, né, que a gente tem visto do sistema nervoso, que faz com que enxames inteiros saiam a campo para coletar pólen, para coletar néctar, e há esse distúrbio, essa perda, né, da informação de onde que estava localizada a caixa, onde que elas tinham seus ninhos, e elas não conseguem voltar, acabam morrendo no campo ou acabam morrendo, ou seja, por fome ou por enfraquecimento dentro da própria caixa, né? Então, são alguns dos estudos que a gente tem acompanhado, que tem acontecido não só no nosso país, mas como em outros, Aqui no Rio Grande do Sul isso também tem acontecido. Na nossa região, na região noroeste do estado, no final do ano passado e esse ano, a gente ouviu relatos de diversos apicultores e também agricultores que têm a criação de abelhas como uma atividade complementar, né, às suas atividades agrícolas. Então, esse assunto vem dialogar diretamente com toda essa problemática.
Iana,
esse processo de perda da biodiversidade de polinizadores, todos nós somos atingidos. Não só o apicultor, não só o agricultor, mas todos nós que dependemos, o futuro das nossas gerações que precisam de ter alimento. E, consequentemente, todas as outras espécies que dependem dessas plantas que são polinizadas pelas abelhas.
E também eu gostaria que contextualizasse um pouquinho melhor. Nós temos abelhas nativas aqui na nossa região, no sul do Brasil, ou são só abelhas criadas por apicultores, por sociedades apicultores? E esse número é significante? Esse número tem baixado? Porque nós vemos esse debate acontecendo faz algum tempo já sobre a questão da importância das abelhas para o desenvolvimento regional. O que poderia dizer do motivo, o elemento motivador desses debates?
Bom, falar então do elemento motivador que desencadeia esse debate, né, é de falar primeiro da importância então das abelhas não só para a produção de mel, né? A produção de mel hoje ela faz parte da complementação de renda de diversos agricultores na região noroeste, especialmente agricultores familiares. No entanto, a gente sabe também que a presença de abelhas em grandes propriedades ou nas propriedades da agricultura familiar, elas acabam por incrementar, né, permitir o aumento da produtividade de diversos cultivos, como da soja, por exemplo. Uma lavoura de soja que tenha a presença de enxames de abelhas próximas e que façam esse serviço ecossistêmico de polinização podem permitir o aumento em até 30% da produtividade de uma lavoura. Então, você tem a presença desses insetos numa propriedade não é só para a produção de mel, que ela é fundamental para algumas famílias para complementação de renda ou simplesmente para consumo próprio dessas famílias, né? Mas também para a questão da produtividade de outras culturas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, então, a gente tem as espécies nativas de abelhas sem ferrão, como jataí, a tubuna, são abelhas que são bem menores, né, o mirim, e que apesar de seu tamanho pouco menor e de produzir em quantidades menores de mel do que uma apis mellifera, no entanto, o mel que elas produzem tem um alto potencial para a saúde humana, no que diz respeito à quantidade de vitaminas, de aminoácidos, né, que são benéficos à saúde humana, que tem ganhado um importante espaço no mercado para a produção de medicamentos, para essa área de uso desse mel voltado mais para a saúde humana, né? Não só para consumo, para degustação, digamos assim, mas para um fim mais voltado para a área de aplicação de saúde. Então tem se mostrado também um novo mercado, né? Um novo espaço para esses agricultores que estão produzindo, então, investindo mais na criação desses insetos, das abelhas sem ferrão. Diante disso, também é importante a gente atacar que há várias iniciativas já aqui na região do pessoal que produz pequenas frutas, como o morango, por exemplo, em que eles estão instalando caixas de abelhas sem ferrão próximas ou dentro dos túneis baixos onde se cultiva o morango, para que as abelhas consigam promover a polinização e, consequentemente, a formação de frutos com maior qualidade, né, de morango, agregando valor, então, a essa produção. Então, ou seja, é um processo digamos assim, de uma coevolução, a grosso modo, a gente pode dizer assim, né, em que a espécie humana domestica essas espécies de animais que são usados tanto ora para produção de mel, para gerar mais de renda ou mais de alimento, e também para agora, com esse novo olhar desse serviço sistêmico, está sendo cada vez mais valorizado para aumento da produtividade dentro das propriedades rurais. E é importante a gente destacar que as abelhas sem ferrão hoje, elas são criadas, Rafael, não só apenas no espaço rural. Temos muitos criadores dentro do espaço urbano em Ijuí, que ora criam esses insetos, seja por um hobby, por achar que esses insetos são bonitos, e de fato são muitos, né?